Muito boa tarde, torcedor São Paulino, torcedora São Paulina. Estamos no ar para mais uma live aqui do GE São Paulo para falar de uma estreia com derrota no Campeonato Brasileiro. Obviamente uma estreia que não era aquela que o torcedor do São Paulo esperava. Um momento delicado do time na temporada, depois de um início empolgante ali com quebra de tabu, título, enfim. Momento de pressão sobre o técnico Thiago Carpini, de derrota na estreia do Campeonato Brasileiro, de problemas no departamento médico. Sou o Bruno Gilfrida, hoje a gente vai falar de tudo isso um pouco mais, da sequência aí do São Paulo na temporada. E para participar comigo aqui dessa live hoje, que depois você também pode acompanhar em formato de podcast, eu estou com o Marcelo Braga, meu companheiro aqui de setorismo, e com o Caião, nossa voz da torcida, resenha tricolor aí conosco no dia de hoje para falar. Caião, seja muito bem-vindo, vou começar contigo. Mais um dia difícil aqui de live para a gente, né? Um dia de resultado negativo, dessa vez no Campeonato Brasileiro. Obviamente não era o que o torcedor do São Paulo esperava, mas eu acho que não chega a ser uma grande surpresa, visto o que tem sido apresentado nos últimos jogos, né? Seja bem-vindo, Caião.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Braga, Gil. Acho assim, você foi brilhante, não é? Na verdade, é o que o torcedor esperava, não é o que o torcedor queria. Porque a gente vem falando aqui semana após semana que o São Paulo não consegue evoluir em praticamente nada. Até a verdade seja dita, eu achei que foi um primeiro tempo do São Paulo bem melhor do que vinha jogando nos últimos jogos. Foi um primeiro tempo em que, se o São Paulo tivesse sido um pouco mais eficiente, poderia ter saído com uma vantagem a favor, mas a partir das mexidas do treinador, o São Paulo se desencontrou em campo, o São Paulo passou a ser mais desorganizado, e mesmo num esquema de três zagueiros, tomou dois gols com os caras praticamente tabelando dentro da nossa área, o segundo gol ainda mais rápido que o primeiro. Muita facilidade do time do Fortaleza em chegar à nossa área. Então, é um São Paulo que, por mais que tenha melhorado um pouco na primeira etapa, se mostrou uma bagunça depois, principalmente, das alterações do Carpini. Então, assim, não é o que o torcedor queria, mas eu tenho certeza que é o que o torcedor imaginava. Se a gente for olhar que a média de público do São Paulo no Campeonato Paulista foi mais de 40 mil pessoas, você vê um Morumbi com um pouco mais de 35, 36 mil pessoas, já é um pouco do reflexo de que o torcedor está muito satisfeito com a equipe, o torcedor já encontra... Eu já vejo gente desesperada, para você ter uma ideia, só o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, já tem gente cravando que acabou a temporada. E o que eu não consigo entender é por que estão adiando o inevitável. É inevitável, para mim, o Carpini já caiu moralmente, o Carpini já caiu tecnicamente e ele segue no comando técnico do São Paulo Futebol Clube. Então, triste, realmente o torcedor São Paulino, em abril, já está desesperado com a situação do São Paulo Futebol Clube.
Acho que o Caio resumiu bem, assim. Eu tinha falado, não era o que o torcedor esperava, mas acho que na verdade era, mas obviamente não era o que o torcedor queria. O Braga estava lá no Morumbi, acho que pode falar um pouquinho também desse clima, que talvez um pouco diferente do restante da temporada, porque como bem disse o Caio, é uma média de público muito alta, e acho que no sábado já tinha um clima mais de desilusão, assim. O que você sentiu lá, Braga?
Um clima... Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Um clima estranho mesmo, né? O São Paulo estreou com derrota na Libertadores contra o Talleres, estreia com derrota no Campeonato Brasileiro diante do Fortaleza. Logo na escalação ali no telão, né? Quando aparece o nome do Thiago Carpini, ele é bem vaiado, tem uma reação bem negativa do torcedor de São Paulo que se fez presente no sabadão à noite lá no Morumbis. E sente que é um torcedor que está carente de futebol, né? Está carente de boas coisas ali. Um torcedor que apoiou no primeiro tempo, que viu um São Paulo dominante, mas também pelas ações do Fortaleza, né? No primeiro tempo, o Fortaleza ficou mais retraído, esperando um contra-ataque, mais encaixadinho. E o São Paulo trabalhando a bola, buscando espaços, enfiadas ali, sempre buscando o Calleri como referência. O São Paulo poderia ter aberto o placar ali, principalmente naquela chance do Alisson, né? O Luciano teve uma chance também de fora da área que o goleiro pegou, mas a do Alisson acho que foi a mais mais clara, assim, a jogada mais trabalhada. Mas o São Paulo acabou não fazendo gol, não sendo eficiente novamente, como tinha acontecido contra o Cobressal, quando um jogo fácil se tornou um jogo difícil, né? São Paulo teve um primeiro tempo que era possível de sair vencendo, não conseguiu. E aí no segundo tempo, Fortaleza muda de postura. Fortaleza começa a sair do jogo, começa a atacar de uma forma mais eficiente, e aí acha o primeiro gol e depois faz o segundo com uma grande facilidade. O São Paulo é um time que tem muitos problemas, né? Problemas defensivos, problemas de conclusão, jogadores que quando tem a chance não agarram. Dessa vez foi o Galoppo, né? O Galoppo vinha pedindo passagem, a gente vinha defendendo o Galoppo, foi titular e acabou não fazendo a diferença, foi substituído. O Caio, mudanças do Carpini, concordo, assim, o time deu uma queda boa. Na coletiva ele se defende, né? Diz que o Igor Vinícius e o Michel pediram para sair. Que o Michel, por exemplo, não fazia 90 minutos há algum tempo e tal, então ele teve que mudar. E aí muda com o Eric pelo lado direito, que funcionou bem, né? Um jogador que tem entrado bem, mas ainda não tem sido tão decisivo. O William Gomes pela esquerda ali não foi tão bem, né? Tanto que no lance do primeiro gol ele dá uma vacilada, na hora de sair, acaba não dando bote, e aí a bola enfiada pro Lucero, o Fortaleza acaba fazendo 1-0. O único que tem entrado bem mesmo é que sai do banco e faz o gol de honra do São Paulo, o gol que colocou o São Paulo com alguma esperança na busca pelo empate ali no final. Mas de fato, assim, é um time que, embora tenha se encontrado nesse esquema com três zagueiros, acho que o São Paulo hoje tem um modelo de jogo melhor do que quando tinha na formatação com quatro homens atrás. É um time que falta muito, né? Falta muito trabalho, falta muito futebol. É claro que se você botar Rato, se você botar Rafinha, se você botar Lucas, se você botar Ferreira, se você botar os jogadores que têm sido desfalque, talvez você tenha um time melhor, um time com mais qualidade, um time mais decisivo. Mas hoje, nesse cenário, nas mãos do Carpini e nesse momento tão difícil para o Carpini, é um São Paulo frágil. É um São Paulo que não apresenta melhora, que não apresenta evolução, e acho que isso vem tornando a vida do Carpini no São Paulo cada vez mais irreversível, assim como o Caio falou, que estão adiando o inadiável. Eu acho que de fato assim é irreversível, porque o Carpini a cada rodada vai ficar tentando provar que pode se manter ali. Mas a cada tropeço, a torcida do São Paulo não vai perdoar, porque, sabe, aquele bode, o torcedor do São Paulo já pegou um certo bode do Carpini. E aí eu acho que não tem mais volta. De fato, acho que a gente está só esperando acontecer, né?
Até em
A
termos
gente
de
está vendo os
números,
melhores
né,
momentos,
Braga? O
tá?
São Paulo em adversários muito fáceis, né? O São Paulo ganhou do Cobressal, do Ituano, que até então era o último colocado do Campeonato Brasileiro, e do Água Santa, se eu não me engano. Então, assim, 11 jogos com apenas três vitórias, e três vitórias, assim, que era mais do que obrigação. Então, não é só uma questão de bode também, os próprios resultados, o time não evolui. Eu não consigo ver o Carpini no comando do São Paulo até quarta que vem, por exemplo. Eu não consigo.
Mas eu falo do bode porque, por exemplo, se o Carpini for para o Rio de Janeiro e vencer o Flamengo 1-0, jogando bem ou jogando mal, mas vencer, talvez não seja suficiente, assim, para mudar
É,
panorama, para
verdade.
mudar astral com o torcedor. Acho que só um resultado, só vitória, não sei se já basta, sabe?
É verdade. Tem um ponto.
Eu também acho que é uma situação complicada, assim, acho que a única maneira talvez do Carpini conseguir se salvar, salvar o seu emprego, seria uma sequência de vitórias. Não perder nenhum dos três próximos jogos ali, com de repente duas vitórias e um empate. Eu acho que aí o Carpini poderia trazer um pouco a torcida para o lado dele. O Braga vai poder falar um pouquinho melhor sobre como que está essa questão de relacionamento entre diretoria e Carpini, o que que foi falado depois do jogo contra o Fortaleza. Ontem ele trouxe uma matéria para a gente aí com alguns bastidores ali do porquê que o Carpini fica, o que que foi decidido depois da derrota para o Fortaleza. Mas eu acho que somente, de fato, uma sequência de bons resultados, pelo menos um futebol apresentado de uma maneira melhor, traria a torcida para o lado do Carpini, e aí até as reclamações que às vezes ele faz sobre departamento médico e tudo mais, acho que nesse momento a torcida não consegue nem ficar do lado dele, por mais que acredite de repente que, pô, que realmente é complicado você jogar com tantos desfalques e tudo mais. Mas a única maneira, eu acho, dele conseguir trazer a torcida para o lado dele é com uma sequência de vitórias. Mas, Braga, conta pra gente o que que você ouviu ali depois do jogo a respeito do futuro do Carpini, por favor.
Cara, eu vou reproduzir tudo que a diretoria do São Paulo falou depois do jogo. Foi isso, esse silêncio aí que eu fiz agora foi o que a diretoria do São Paulo falou depois do jogo. Mais uma vez, ninguém passou ali na zona mista para falar sobre o treinador, né? Um treinador que foi vaiado, foi chamado de burro, depois de uma derrota na estreia. Acho que a diretoria do São Paulo, deveria dar mais a cara. Se está mantendo o Carpini depois de uma derrota, deveria vir a público justificar e dizer para o torcedor por quê, dizer por que que eles estão acreditando, por que eles dão voto de confiança, por que que o elenco tem dado algum tipo de resposta quando é perguntado. Porque é muito fácil, né, você ter um jogo que você perde no Campeonato Brasileiro e deixar o Michel Araújo e o André Silva, que acabou de chegar, terem que falar sobre a situação do São Paulo, o futuro do São Paulo, os rumos do São Paulo. Não são esses dois jogadores que deveriam dar a cara depois de uma derrota, né? Então, mais uma vez, a diretoria de São Paulo não apareceu para falar. O que o Carpini teve de sinal da diretoria, inclusive, foi só um sinal da diretoria para representantes, enfim, para as pessoas próximas ali, de que não, o trabalho continua, vamos lá, segue, siga firme. Mas também não teve um papo dele, por exemplo, com o Casares depois do jogo. A diretoria não ficou ali no vestiário para conversar com ele. Acho que esse respaldo faltou, né? Provavelmente hoje no CT eles devem ter se encontrado, devem ter tido algum tipo de conversa, mas depois do jogo a diretoria não teve contato imediato com o treinador, nem com o elenco. Então, não sei, a diretoria de São Paulo precisava ser um pouco mais ativa nesse momento, momento que o torcedor, como o Caio falou, está desesperado, acha que o ano acabou e a gente está em abril ainda, né? Tem muita coisa pela frente, é um início de Libertadores, Brasileirão. Então acho que deixar só o treinador falar ali depois do jogo, depois de um jogo como esse, né, não foi uma postura tão legal da diretoria, não. Mais uma vez.
E o que você acha, Caião? O que você, como torcedor, gostaria de ter nesse momento, assim, já que você acha que já era hora de ter demitido o Carpini? Você acha que é melhor achar um outro técnico antes? O que você, se fosse o Belmonte ou o Casares, faria nesse momento, com o teu lado torcedor aí?
Cara, eu concordo muito com o Braga, Gil. Assim, eu estou com mais raiva da diretoria por manter o Carpini do que do próprio Carpini, porque eu não acho que o Carpini está boicotando São Paulo. Pelo contrário, eu acho que nesse momento ele não é o nome certo, talvez não tenha a capacidade de gerir um clube do tamanho do São Paulo. Então, se a diretoria opta por manter o cara, o que eu gostaria é que viessem a público e me justificassem por A mais B: olha, a gente prefere manter o Carpini. Não, vá, ele está muito prestigiado, porque a gente acredita, a gente vê o treino, aquele clichê de treinador que já está na fogueira faz tempo. A gente precisa entender o porquê da manutenção do treinador, que seja até porque não tem outro. Agora, a gente não sabe o que se passa pela cabeça da diretoria, então concordo com a crítica do Braga. O torcedor, nesse momento, se sente ignorante, né? Não sabe o que se passa nos bastidores do São Paulo. E respondendo diretamente sua pergunta, se eu fosse da diretoria, eu teria mandado o Carpini embora depois da derrota do Campeonato Paulista, porque
Novo
ali a gente
Horizontino.
teria mais do Novo Horizontino. A gente teria mais 18 dias para uma mini pré-temporada e a gente poderia estar aqui falando de outra situação já do São Paulo e não o drama que a gente já está vivendo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
Eu acho que tem uma questão aí que a gente vem falando algumas lives, né? E eu acho que a diretoria não tá vindo ao público falar porque muito provavelmente ela não pode falar o que ela queria falar. Vendo de fora assim, eu fico com essa impressão. Que eles, na cabeça deles, também deve passar que a situação é irreversível, mas eles não poderiam falar isso. E se duvidar, eles também não querem vir a público defender o Carpini, sabendo que daqui a dois jogos, daqui a um jogo, o Carpini pode acabar sendo demitido. Agora, se já chegou nesse ponto, né, Braga? Eu acho que poderiam ter demitido, então, né? Se
É.
não tem condições de bancar, então demite.
Se não acreditam, se estão buscando outros nomes, se não há como sair mais do buraco em que entrou, põe um auxiliar lá para treinar outro cara, Milton Cruz, põe outro. Se resolve o problema da pressão, porque a torcida organizada já se voltou contra ele, a torcida que foi ao estádio, o restante dos torcedores se voltou contra ele, a rede social está contra ele, os jogadores estão com ele, a gente não sabe. Tem algo a se tirar de positivo ainda? Se não tiver, se foi irreversível, se eles já estão olhando o mercado, conversando com outros nomes, eu acho que de fato é um ambiente bem tóxico ali pro próprio Carpini, né? E aí o São Paulo tem esse jogo contra o Flamengo, que as casas de aposta não devem estar pagando muito nessa vitória do São Paulo. Aliás, né, nessa derrota do São Paulo, porque é um jogo dificílimo, né? E aí depende disso para ele continuar no cargo, depende de vencer o Flamengo no Rio, com um time desajustado, um time sem diversos jogadores, sem o Ramos agora, que o Gilfrida vai até dar essa informação para quem não viu ainda no GE, que sentiu hoje no treino, vai fazer exames, talvez seja mais um desfalque nessa lista de desfalques do São Paulo. A missão é dura, né?
O Braga já trouxe aí a novidade para a gente. O São Paulo treinou hoje de manhã no CT da Barra Funda, foi a reapresentação depois do jogo de estreia do Campeonato Brasileiro, já de olho na partida contra o Flamengo. E o Rames sentiu. Foi um treino de 20 minutos, mais ou menos, em que o Rames estava participando com os jogadores que não foram titulares, né? Porque na reapresentação, quem foi titular no jogo anterior costuma fazer um treino mais leve, assim. O Rames estava participando normalmente do treino, sem nenhuma restrição ali, porque ele só jogou 30 minutos da partida no fim de semana, mas sentiu um problema muscular, vai fazer exame, já fez agora à tarde, enfim, faz exame agora à tarde, para ver se tem algum problema muscular, mas a intenção do Carpini era utilizar o Rames como titular. No jogo contra o Flamengo no meio de semana. Acho que é um desfalque. Você acha que é um desfalque importante, ou Caio? Ou você acha que nesse momento nem ele ajudaria o Carpini de alguma maneira?
Cara, o único ponto positivo do Rames estar fora é que a gente pode ficar um tempo sem falar do Rames, porque é impressionante o que se perde tempo falando do Rames. Ele teve oportunidades, para mim, não tá assim, não tá justificando esse frenesi todo da torcida para sua titularidade. Eu acho que ele tem um bom passe. Acho que ele ajuda, mas, cara, eu vi gente falando que ele entrou e mudou o jogo no jogo passado. Eu não consigo ter essa percepção dele.
Contra
Eu acho que o
Fortaleza?
Rames. Eu
Não
acho que o
consegui
Rames
ver isso também.
continua sendo um problema para o São Paulo. Não vai, nesse momento, não, óbvio que faz falta, porque a gente está precisando de elenco. A gente está falando que o elenco está enxuto, que o São Paulo precisa de opções. Mas não é insubstituível.
Eu acho que o Rames, entre todos esses desfalques, caso ele venha a ser um desfalque mesmo, tá longe de ser o maior dos problemas, assim. Eu acho que o São Paulo tem problemas muito maiores. Eu acho até que nesse esquema que o Carpini montou, a volta do Ferreira pode ser muito melhor para o São Paulo do que uma possível volta do Rames. Eu acho que o Carpini tem como montar esse esquema sem o Rames, e sem ter tanta dor de cabeça assim, mas a volta do Ferreira pode fazer diferença. O Ferreira treinou hoje também, muito provavelmente vai estar à disposição na quarta-feira, ainda não para ser titular, mas é uma peça importante aí para segundo tempo, enfim, se o São Paulo precisar mudar um pouco as características do jogo. Agora, ainda sobre esquema tático, o Braga hoje trouxe uma matéria que eu acho que diz um pouco também sobre esse momento do São Paulo aí de buscar alternativas, né, para tentar sair dessa situação delicada, que é o sumiço, entre aspas, do Wellington. Perdeu muito espaço, tinha jogado praticamente todos os jogos como titular até perder de fato espaço com a mudança de esquema tático. Vocês acham que é compreensiva essa mudança ou você acha que é um bode expiatório aí para os problemas do São Paulo nesse momento?
Cara, eu acho que o Wellington não rende, não tem rendido bem também, né? Ele não tem números, por exemplo, não tem nem gols nem assistências no ano, embora seja um dos jogadores que mais jogou no Campeonato Paulista e no início da temporada toda. É um jogador que tem o apoio como um ponto forte, assim, mas não vinha acertando cruzamentos, vinha irritando a torcida também com suas falhas técnicas. E o Carpini, eu fiz essa pergunta pro Carpini na entrevista coletiva, se o Wellington tinha sumido por questões técnicas e táticas ou pela situação contratual dele, já que ele tem contrato até o fim do ano, ainda não acertou a renovação, dizem que tem proposta do Botafogo, dizem que tem proposta do Internacional, pode estar com a cabeça meio bagunçada e tal. E o Carpini disse que não define as coisas dessa forma, que isso não influencia nas suas decisões e que o Wellington saiu do time justamente pela mudança tática, e por ele enxergar que o Wellington é um jogador muito ofensivo, mas que na parte defensiva não vinha tão bem no, na linha de quatro. Então, nesse novo esquema do São Paulo, ele prefere o Michel Araújo ali por dentro, né, jogando como um ala esquerda. Acho que o Michel, inclusive, alterna, né, bons e maus momentos no jogo. Ele é um cara que com a bola no pé e no último terço ali ele vai muito bem, ele consegue costurar, trazer para dentro, buscar um jogo, mas em alguns momentos também comete alguns erros técnicos. Então é um São Paulo com muitos problemas, né, porque quem entra não consegue agarrar a oportunidade. Acho que, por exemplo, nesse jogo quem estava bem era o Igor Vinícius, né, que entrou na ala direita ali nos últimos dois jogos. Sem o Rafinha, que está machucado mais uma vez, e foi bem, né? Apoiou, buscou e tal. É um cara que pode, ser mais bem usado até esse corredor, essa bola pela direita. Mas na esquerda, o Michel, não sei se agarrou ainda 100% essa posição. Não sei se o Wellington funciona assim como ala. Ele chegou a jogar como ala no esquema de três zagueiros, Caio? Você lembra de algum jogo?
Jogava mais o Reinaldo, mas ele chegou a jogar assim. Eu acho que um dos grandes problemas do Wellington é o posicionamento defensivo. Como ala, ele chega bem, ele dribla, o problema dele é que também tem uma dificuldade em cruzar. Mas o que não faz sentido para mim, concluindo o seu ponto, é, pô, ele vinha jogando. Aí quando você precisa alterar, você improvisa. Uma alteração ali na ala esquerda e não usa o jogador que vinha jogando, tal. E por outro lado, o William Gomes não foi usado em nenhum momento no Campeonato Paulista, aí é usado improvisado, sei lá, eu não consigo entender a lógica do negócio.
Eu concordo, Caio, quando você fala, faz essa observação do Wellington, porque eu acho que a saída dele do time não é porque ele não tem assistência ou gol. Acho que é muito mais por causa de problemas defensivos, né? Por causa de gols que o São Paulo vinha sofrendo no lado esquerdo da sua zaga. E aí o Carpini faz uma mudança que ia privilegiar um lateral que não sabe marcar muito bem, e aí o lateral sai justamente nesse momento, quando, na minha visão, seria o melhor momento para ele jogar. Não sei se vocês concordam comigo.
Sim, concordo.
Faz sentido, faz
Enfim.
sentido.
O São Paulo, o Carpini aí com esse problema para definir o time titular, mas eu não sei se o Caio vai concordar comigo, mas eu acho que a mudança de esquema tático. Talvez um pouco tardia tenha sido algo que tenha sido um acerto do Carpini, só que eu acho que foi tarde demais, né, o Caião? Porque, na minha visão, o São Paulo tem zagueiros que vinham jogando bem, eu acho até que o Ferraresi vinha bem e talvez devesse ter ganhado a posição do Diego Costa, mas eu acho que o Carpini demorou um pouco demais assim para fazer essa mudança com três zagueiros, né, já que tinha um diagnóstico de que o lado esquerdo era um problema.
Concordo, e eu acho que tem um agravante também, sabe? Você começar a partida no esquema com três zagueiros, à medida que você tem dificuldade em finalizar no segundo tempo e tal, você pode abrir mão dos três zagueiros. O bom treinador é o que faz mudanças táticas para que a gente consiga a vitória. Então, em determinado momento, até antes das alterações ali, se ele acha que tinha que tirar algumas peças. Pô, o Padilha também é outro que perdeu espaço, vinha jogando muito bem. Por que não armar o São Paulo num 4-4-2 com dois volantes mais fixos, como o Bobadilha e o Pablo Maia? Solta um pouco mais o Alisson. Colocar o Galoppo como segundo volante. Ele jogava como segundo volante na Argentina. Momentos que você precisa criar o jogo. Ele tá indo com os três zagueiros até o último minuto do jogo. E em momentos que o São Paulo precisa ir para cima, que o São Paulo precisa criar. Eu não sei, cara. Eu não consigo entender as convicções do Carpini. Eu fico confuso e tentar explicar é pior do que falar que tá tudo ruim. Eu não consigo explicar o que ele pensa.
Acho que, como a gente falou no começo da live, assim, acho que o São Paulo parece não ter muita saída nesse momento, parece não ver muita saída. Eu acho até que esse seja o grande motivo do silêncio da diretoria. Mas pelo que a gente escuta, né, Braga, acho que não tem conversa com nenhum técnico ainda, não tem uma negociação, alguma coisa assim. Me parece, e a gente até já conversou sobre isso nas últimas lives, que falta uma convicção também de quem seria o substituto, né? Não falta só uma convicção sobre o Carpini. Não vejo um nome que seja uma unanimidade para a diretoria, que esteja livre no mercado, como foi o Dorival Júnior na temporada passada. E acho que isso pode estar pesando um pouco também nessa demora para uma decisão do São Paulo, né, a respeito do futuro do Carpini.
A impressão às vezes é que eles estão só ganhando tempo, né? Estão só esperando aparecer alguém, estão só esperando alguma coisa se movimentar no mercado para conseguirem fazer algum movimento. Enquanto isso, o Carpini vai sofrendo as consequências aí, vai caindo mais no, na impopularidade junto ao torcedor, mas isso acaba fazendo o time perder tempo de trabalho, né? Perder tempo de evolução. Você fica com um treinador tão questionado assim, e nada evolui, o trabalho não evolui, as mudanças não evoluem. Então eu também acho que o Caio estava falando do Ramos, né, que a gente sempre volta no assunto Ramos, a gente sempre bate nessa tecla e tal. Eu acho que a coisa do Carpini também está ficando isso, assim, é um assunto meio cíclico, que vai e volta essa coisa da demissão, vai, fica, não fica, e o Paulo não evolui, só o Paulo não dá um próximo passo na temporada, o time não se desenvolve. Então, de fato, acho que o São Paulo tá patinando nesse momento do ano, e com um treinador a única chance de ficar é, como você falou, se engatar aí três resultados positivos, ganhar um clássico contra o Palmeiras daqui a pouco, mas é difícil de enxergar ele se mantendo no cargo por tanto tempo, assim, 4 jogos, difícil a gente imaginar que ele vai conseguir se manter aí como treinador de São Paulo.
E eu acho que até pra gente aqui, assim, a gente sente que, pô, a gente tá 3 lives, assim, 3 episódios aqui do nosso podcast também falando sobre os mesmos assuntos e não tem novidade, e parece que a gente tá correndo atrás do próprio rabo ali, porque não tem novidade, assim, a torcida quer saber o que vai acontecer com o Carpini, se ele vai ser demitido, quem que vai assumir o lugar dele. Na verdade, a gente não tem essas respostas, eu acho que nem o São Paulo tem essas respostas. A gente entende que o torcedor esteja ansioso, para a cobertura aqui do dia a dia também é complicado, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, e parece que realmente que tá só esperando um resultado negativo, talvez...
Mais
No meio da semana. Mais um, né?
Exato. Mas assim, é importante destacar, né, o Gifrida, que a gente recebe dos torcedores muitas vezes falando, fulano disse que o Carpini já está demitido, que o Carpini já não... A diretoria já não conta mais com ele, que acabou o rumo para o Carpini e tal. O trabalho continua, né? Ele deu treino hoje no CT, distribuiu o colete, deu orientações, está pensando na escalação do jogo para quarta, assim. No domingo eu coloquei um tweet lá que ele seria o técnico do São Paulo contra o Flamengo, e muita gente se surpreendeu, né? A gente achou que a notícia era outra, que ele seria demitido com certeza no domingo, que não tinha a menor possibilidade dele acordar técnico do São Paulo no domingo. Então, assim, muita gente já tá com informações lá na frente que morreu já saiu, já vem o próximo. E a gente está um estágio ainda para trás. O Carpini segue trabalhando, não segue, não é que está prestigiado, como o Caio brincou, não está prestigiado. Mas ele está lá, é o técnico de São Paulo, e qualquer coisa que saia, o São Paulo já está negociando com algum cara, São Paulo já tem conversas com. Eu acho que não. Eu acho que não é muito da postura do Rui, por exemplo, não é muito da postura dessa atual diretoria. Talvez o Casares já esteja recebendo indicações, sim, né? Porque o mercado observa que pode haver um movimento no São Paulo esses dias. Ontem mesmo, um empresário me pediu o contato da diretoria, porque, se o Carpini cair, eu vou indicar um cara. Então, o mercado já está olhando para o São Paulo de uma forma diferente. Mas a notícia é essa: o Carpini deu treino, distribuiu colete e amanhã vai dar treino novamente. O Carpini estará no banco no Maracanã. Agora, se depois do apito final. Ele vai dar coletiva? A gente só vai saber daqui a 2 dias.
É, exato.
Espero que sim, né? Porque é sinal que deu certo.
Então, e assim, a gente fica aqui falando, tem uma questão de insegurança também, e ao mesmo tempo que é muito ruim que a diretoria não se pronuncie, eu também acho que não é legal a diretoria virar público e falar, não, pô, tá super prestigiado, a gente confia no trabalho dele, e aí perde na quarta-feira, e ele sai. Então, eu acho que às vezes a diretoria também não está se pronunciando, porque ela também, talvez se pronunciasse, seria nessa linha, assim, ó, gente, a gente acha que ele vai acabar sendo demitido, mas vai que engata 3 jogos sem derrotas aí, né? Hoje o técnico é o Carpini. O Carpini é o técnico do São Paulo hoje. Acho que é muito ruim também que fique só rondando esse tema, assim, né? Porque se ganhar na quarta-feira, aí sábado ele ainda vai estar sendo analisado. E aí, se ganhar no sábado, como é que fica? Em que momento que passa, né, esse sentimento de que vai cair a qualquer momento? Enfim. É uma situação muito delicada, mas vamos para a nossa reta final aqui, que eu quero saber o grau de confiança do Caião na sequência que o São Paulo tem, que não é fácil, muito longe disso. São 3 jogos longe do Morumbis agora. Vai enfrentar o Flamengo na quarta-feira, no Maracanã. No fim de semana, no domingo, enfrenta o Atlético Goianiense, em Goiânia. E na quinta-feira seguinte já tem jogo da Libertadores. O que você espera, Caião? Tem algum grauzinho, um fiozinho de confiança de que o São Paulo pode arrancar nessas partidas aí, ou o sentimento é de pessimismo mesmo?
Assim, só para dar ainda mais um tom de dramaticidade, depois desse jogo na quinta-feira é o Palmeiras, né? Assim, só para ver como a sequência do São Paulo tá fácil. A única certeza que eu tenho é que do jeito que tá, São Paulo vai ter muita dificuldade em pontuar em algum desses jogos, assim, porque o Flamengo fora de casa, total favoritismo do Flamengo, total favoritismo. O Atlético Goianiense, o São Paulo deveria, independente da busca de qual seja a briga do São Paulo no campeonato, a gente ainda está na primeira rodada, São Paulo deveria pensar em pontuar. Mas eu assisti o jogo do Atlético Goianiense contra o Flamengo, tá jogando muito melhor que São Paulo. Tá jogando muito melhor que São Paulo. Você pega um Barcelona em Guayaquil, que teria ser um adversário difícil, Libertadores fora de casa é complicadíssimo, e depois o Palmeiras em casa. Eu acho que o desespero do torcedor é porque você fala de 4 rodadas no Campeonato Brasileiro, que se o São Paulo jogar o que vem jogando, a chance de fazer um ponto ali é enorme, enorme, e você perder para um Botafogo, para um Barcelona fora de não é nenhum absurdo, você já começa a ficar complicado na Libertadores também. E aí, você largando com 1 ponto em 4 rodadas, você vai ter que priorizar o brasileiro, e aí a Libertadores vai ficando mais complexa. Então, assim, acho que o desespero do torcedor tricolor é quando você olha o horizonte e vê que não tem luz nenhuma no fim do túnel.
E você, Braguinha, qual a sua perspectiva aí para as próximas rodadas? Eu acho que, já antes de você falar, parafraseando o nosso amigo João, que hoje não está aqui conosco, já vou respondendo a minha própria pergunta. Eu acho que o São Paulo, chega nesse momento complicado em que vai ter jogos que são normais de perder, né? Você pode perder para o Flamengo, para o Palmeiras, enfim, são jogos muito difíceis. Mas o São Paulo, nesse momento, precisa do impossível para se recolocar aí numa situação um pouco mais confortável na temporada. Queria saber qual a tua perspectiva, qual a tua opinião, assim, você acha que o São Paulo tem fôlego aí para esses quatro próximos jogos?
Cara, eu acho que a gente tá no momento de pensar jogo a jogo, como diriam os treinadores. Porque o São Paulo se perde pro Flamengo jogando mal, aí acaba, né? Pro Carpini. Se empata jogando bem, eu acho que há uma esperança. Se consegue um resultado lá, um pontinho fora contra o Flamengo, adversário difícil, candidato ao título. Você se impõe na casa do adversário, consegue pontuar no campeonato depois de uma derrota dentro de casa, e aí você vai mais motivado aí para esse jogo contra o Atlético Goianiense, que é um jogo ganhável, né? Óbvio, não são 3 pontos garantidos, como o Caio falou, um time que tem jogado bem, mas é um jogo ganhável. O Barcelona empatou os dois, né? Na Libertadores.
Sim. Empatou os
Cara,
dois, em casa e fora.
é um caminho difícil, não é um caminho impossível, mas pode ser o caminho das mudanças, né? O caminho ou da retomada do São Paulo
Sem
ou da
dúvida.
mudança de comando. Então, acho que a gente, depois de algumas semanas navegando nas mesmas águas aí, batendo as mesmas teclas, acho que a gente pode, enfim, ter dias de definição aí no São Paulo. E vamos ver como é que vai ser nossa próxima live. Você acha que na nossa próxima live a gente vai falar sobre permanência do Carpini ou sobre saída, Caio? Qual a sua aposta? Porque
Ô,
isso é horrível pro
Braga,
torcedor também, né? Torcedor que quer mudança, ele tem que, às vezes, ficar torcendo por um choque, um resultado ruim. É horrível isso pro torcedor, né?
Não, eu não consigo torcer para resultado ruim, não. Eu falo assim, ganha sofrido, com muita dor, igual foi contra o Cobressal, assim. Para mim é o peito, ganha com aquele sofrimento, jogando mal. Mas eu acho assim, se o São Paulo fizer 5 pontos nesses 3 jogos, eu prometo não criticar o Carpini até o clássico.
Independentemente de quais
Uma
sejam os
vitóriazinha.
5 pontos, pode ser esses 5 pontos podem ser
Independente
conquistados
em qualquer que seja
Legal, legal.
a combinação dos jogos, se fizer 5 pontos, olha lá. Ou seja, se ganhar do Flamengo e empatar os outros dois, estou feliz. Se empatar com o Flamengo, ganhar do Barcelona e empatar com o Atlético Goianiense, estou feliz. 5 pontos nesses 3 jogos, eu paro de criticar o Carpini até o resultado do clássico.
Ganha 3 dias de paz, professor Carpini.
Ganha
Tá
uma
bom, 3 dias
live
de
de
paz hoje
paz.
para
Ganha
ele é
uma live
luxo,
de
hein?
paz. Tá bom? Gente, Braga, Caião, muito obrigado pela participação de vocês aqui. A gente volta, como o Braga já disse, na quinta-feira, depois de Flamengo e São Paulo, que vai ser na quarta, às 9h30 da noite, no Maracanã, segunda
Ao
rodada
vivo
do
para
Campeonato
todo o
Brasileiro.
Brasil na tela da Globo. É
Exatamente,
isso?
tempo real do GE sempre lá, com vídeos e os lances a todo instante. Voltamos na quinta. Você pode nos ouvir aqui, essa nossa live em formato de podcast, no seu agregador preferido aí, de conteúdos em áudio, e também pode reassistir a nossa live. Se você chegou aqui nos minutos finais, não acompanhou ela toda, volta para o começo, que tem informação de Ramos, tem informação, sobre o futuro do Carpini no São Paulo, e o momento, do time no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Caião, Braga, muito obrigado. Na quinta-feira a gente está de volta. Obrigado a você também que acompanhou aqui conosco. Um abraço e até mais.
Rolou pra Cafu, pra Raí, pro gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
Gol! Que bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu!
Gol!